Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento a jornalista, agricultora, integrante do movimento Águas e Serras de Casa Branca, assessora da região episcopal Nossa Senhora do Rosário da Arquidiocese de Belo Horizonte, Carolina Moura. Carolina Moura, bom dia.
Olá a todos e todas, agradecer pelo convite, estar aqui mais uma vez no programa Faixa Livre, esse programa que tem dado uma contribuição bastante relevante, e mandar um abraço também para todos os ouvintes.
Carolina, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Carolina, nós queríamos conversar com você sobre uma tragédia que está à beira do esquecimento, como acontece com a maioria desses crimes ambientais aqui no país. Amanhã, sábado, dia 28, serão completados 2 anos e 8 meses desse desastre do rompimento da barragem de rejeitos de minério em Brumadinho, Minas Gerais, provocando a morte de 270 pessoas. Algumas ainda desaparecidas, 9, se eu não estou enganado. Nesse período, uma série de iniciativas voluntárias surgiram na intenção de ajudar a população afetada por essa tragédia e pelo descaso da Vale e dos órgãos governamentais. O grupo Juntos por Brumadinho, formado por entidades da sociedade civil, entre elas a Arquidiocese de Belo Horizonte, realizou uma ação apresentando os resultados dessa campanha que arrecadou fundos para o financiamento de 29 projetos comunitários. Antes de nós falarmos sobre o que foi arrecadado nessa campanha, Carolina, explica aqui pra gente, por favor, quem está nessa iniciativa Juntos por Brumadinho, quais entidades formam esse grupo?
A campanha Juntos por Brumadinho foi uma iniciativa da Arquidiocese de Belo Horizonte, por meio do Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental. Ela foi iniciada pouco depois do rompimento da barragem, em 25 de janeiro de 2019, para arrecadar roupa, alimento, água para as comunidades atingidas e também doações financeiras. Foi aberta uma conta para doações. E foi arrecadado um montante de recurso que, tempos depois, com o apoio do Ministério Público, foi feito uma organização de critérios e a elaboração de um edital para que esse recurso chegasse diretamente para as comunidades atingidas, para que elas pudessem, à sua maneira, criar soluções para os seus problemas, né? Foram cerca de R$ 700 mil doados, apoiados, 29 projetos apoiados em 5 municípios da Bacia do Paraopeba: Betim, Brumadinho, Mário Campos, São Joaquim de Bicas e Paraopeba. Esses projetos estão agora em fase de execução. E a equipe da região episcopal Nossa Senhora do Rosário, que atua aqui na região, teve um papel muito importante no apoio, no contato com essas comunidades, né? A gente partiu do princípio da autonomia, né? Da capacidade das pessoas de propor e de executar as soluções para os seus problemas, e naquela perspectiva de fazer com, e não fazer para ou por as comunidades, né? Então, um processo bem participativo, construído coletivamente, e que nesse caminho não só a gente consegue executar, né, ter recursos e executar atividades concretas, mas também se fortalecer em solidariedade para superar a cada dia tanta saudade, dor e tristeza que esse crime nos deixou.
O que essa bela e importante campanha conseguiu arrecadar, Carolina, para essas famílias atingidas pelo crime cometido pela Vale? Quais foram os resultados conquistados pelo Juntos por Brumadinho?
Foram aprovados projetos diversos de gestão de resíduos sólidos nas comunidades, de cinema itinerante, de energia solar, de horta comunitária, de grupos de mulheres, de resgate da memória, de fortalecimento do trabalho de defesa de direitos, uma diversidade interessante de projetos das comunidades quilombolas, dos agricultores. Então foi muita coisa bonita que está sendo executada. A gente teve a oportunidade de realizar um encontro no dia 23, com esses projetos, e vimos os testemunhos, as histórias. E muita coisa está acontecendo, e muito importante essa troca dos projetos. O encontro foi muito bonito. E é isso, assim, né? Há uma resposta concreta para esse esquema de reparação que está montado, né? Essa reparação performática, midiática, que não atende de fato a demanda das comunidades, né? Uma senhora aqui do Quilombo falou: ah, parece que eles fazem a gente de ioiô, joga para cá, manda para lá, e vem um monte de gente na comunidade, fala, fala, vai embora e depois não chega nada. Então, o edital Juntos por Brumadinho traz, além de soluções concretas, né, e esperança e ação no território, ele é uma resposta, né, de que as pessoas têm plenas condições de encontrar soluções e sair desse esquema, né? Tem muitas alternativas econômicas, né, que para a gente sair dessa pseudodependência da mineração. Ainda sobre a diversidade dos projetos apoiados, tem iniciativa de apoio ao lar de idosos, pessoas com necessidades especiais. Tem a banda São Sebastião, que há 42 anos está atuando aqui em Brumadinho, que estava com a sua sede caindo aos pedaços, que leva alento por meio da música para as comunidades. Tem um projeto de mulheres de fitoterápicos também com as plantas medicinais. É assim, num contexto de muitas feridas, assim, das pessoas sufocadas, com marcas e traumas que vão ficar para sempre. O Juntos por Brumadinho, que já está acontecendo, surge como uma pulsão de vida, assim, um espaço de um novo jardim, um broto novo que está sendo muito, muito importante para nós nesse momento. Não é promessa, né? Porque isso é que a gente vê muito acontecer, né? Promessa, promessa, muita propaganda e milhões para cá, milhões para lá. Mas concretamente, no nosso modo de vida cotidiano, muito pouca coisa chega de transformação real para as comunidades no território. Então, o Juntos por Brumadinho é esse renascimento, né? O edital, ele foi elaborado de uma maneira simples, sem burocracia, com um apoio para as comunidades elaborarem suas propostas. Não é uma coisa que chega de cima, que fala: ah, vamos fazer uma horta aqui. Não, é a própria comunidade que vê o que quer fazer, o que sente motivação, o que tem capacidade, e sem burocracia, com apoio para elaborar sua proposta, consegue fazer um projeto, né? O pessoal falou no evento aqui: ah, você vê que tem edital, mas é tão difícil. Eu sempre quis ajudar, eu sempre quis fazer, mas eu não sabia como. Então, esse pequeno recurso, assim, tem transformado muito o cotidiano, né, das pessoas e das comunidades apoiadas pelo Juntos por Brumadinho. E os projetos, né, são por si só a alternativa concreta a esse modelo de mineração de morte e uma prova de que é possível sim fazer um processo de reparação com participação ativa das comunidades, né? A gente está assim sofrendo muito com essa reparação midiática, performática, essa indústria da reparação que joga a gente para cá, joga para lá, prazo agora, corre para lá, reunião aqui, reunião ali, e na hora do vamos ver, a gente continua sendo ameaçado, sendo silenciado, mineradoras novas aparecendo, comprando terra, Vale comprando terras em volta das comunidades. A gente não sabe quais são os projetos da empresa para esse território. Então, o Juntos para Brumadinho, assim, realmente é um alento, assim, sabe? Um mundo novo possível que a gente batalha muito para que se torne cada vez mais forte, maior e que tenha vida longa. A gente estava em roda com os projetos apoiados, compartilhando sobre os desafios, né, as dores, as conquistas. E uma pessoa que apoiou, que teve um projeto apoiado para elaborar um jornal e distribuir um jornal na cidade, fez um comentário que eu acho que merece destaque. A gente fez doações para 29 projetos, um valor total de cerca de R$ 700 mil. E a Vale paga por 30 segundos numa propaganda da Globo R$ 800 mil. Então, 30 segundos de uma propaganda mentirosa é o mesmo valor que a gente está assim transformando muito, levando muita esperança e muita renovação na vida de várias pessoas em diversas comunidades, em 5 municípios da Bacia do Paraopeba. Eu acho assim impressionante o poder das pessoas. De renascer e com pouco dinheiro conseguir assim realizar coisas muito significativas que jamais essa reparação midiática, performática e violadora de direitos vai fazer porque não quer e não dá voz, e não dá atenção e escuta para as pessoas que estão sofrendo de fato no território.
Nós aqui no Faixa Livre, Carolina, temos acompanhado de perto os desdobramentos desse episódio criminoso que se deu na cidade mineira, que é classificado como o maior acidente de trabalho da história do país, como se esse rompimento da barragem tivesse sido provocado de maneira acidental, se não fosse pela negligência da empresa, enfim. A respeito disso, Carolina, o que é que a Vale fez até agora, nesses 2 anos e 8 meses, para reparar primeiro, os danos ambientais provocados por esse derrame de rejeitos de minério no rio Paraopeba, destruindo a flora e a fauna daquela região. Que tipo de iniciativas a mineradora tomou, Carolina?
Bom, essa questão sobre indenizações pagas, é difícil fazer uma análise assim, se porque varia muito, né, de pessoa para pessoa, o tipo de dano, o valor de indenização pago. Então, é complicado assim fazer uma análise sobre se está satisfatório ou não está. Os valores pagos, a forma como foi feito, negociado. E o que é claro, assim, está nítido, inclusive nos números divulgados pela própria empresa, é que se você olhar o valor de faturamento trimestral da empresa e os valores pagos em indenização e até no acordo, você vê a diferença, né? Assim, enquanto nos dá a impressão de que o crime compensa. Então, é bem delicado, assim, e infelizmente, com todo esse investimento em propaganda, né, dá a impressão de que as coisas estão resolvidas, né, e todo mundo foi indenizado, sendo que não é bem assim, né? Assim, a gente tem uma série de problemas e observa que, né, o avanço, né, da mineradora no território e no entorno é uma ameaça constante assim de mais violação de direitos, mais degradação ambiental. Então, é bastante delicado assim essa imagem que parece que para fora, né, quem não está aqui, quem não vê a coisa cotidiana acontecendo, pode ter essa impressão, pela assistindo às propagandas, né, que estão em todos os lugares. Dá essa impressão de que não, ó, tá pagando, tá sendo reparado, mas para quem tá aqui dia a dia e sente ainda, né, assim, o trauma, as dores todas e passa por ali o tempo todo e sai na rua e vê um colega, um parente de alguém e escuta uma história, então é bem complexo, assim, essa. Pagou, tá pago e pagou bem, pagou indenização, pagou muito, muito para todo mundo. Não é bem assim, a questão é bem mais complexa.
No que diz respeito às populações que foram afetadas direta e indiretamente pelo rompimento da barragem, Carolina, a Vale pagou indenizações às famílias, inclusive às daqueles que perderam a vida no desastre, realocou os moradores daquela região de maneira digna, restabeleceu a vida das pessoas que foram afetadas por esse enorme trauma para sempre.
Tem uma demanda que é muito viva, que é a punição, né? Esse crime não pode ficar impune, e eu diria que é praticamente um consenso aqui das comunidades, da população, que as pessoas responsáveis sejam presas, né? A gente tem conversado com advogados, né, E até a última informação que recebemos, até hoje, cinco dos réus não foram sequer citados. E ainda por cima, o prazo para apresentação de defesa preliminar está suspenso por tempo indeterminado. O motivo alegado é o excesso de páginas no processo. É um processo físico, né? E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem tido dificuldades estruturais para colocar, transformar esse processo em processo eletrônico. Então, isso é um tema muito importante para nós, que inclusive vai ser tema de uma live agora no mês de outubro. Vou compartilhar aí com vocês informações, provavelmente dia 21 de outubro, que vai ser uma live específica sobre essa questão da responsabilização criminal, né? Tanto aqui no Brasil quanto na Alemanha. Nós somos parte de uma iniciativa de responsabilização da empresa alemã TÜV SÜD, que foi quem deu aquele atestado de estabilidade falso para a barragem, né? Em outubro de 2019, nós protocolamos no Ministério Público de Munique, são cinco mulheres de Brumadinho que são autoras dessa ação. Ela foi elaborada em parceria com o Centro Europeu para os Direitos Humanos e Constitucionais, da Alemanha, também uma parceria com a Agência Católica Misério. E esse processo a gente está acompanhando, ele está lá, não está encerrado, e aí, mas, né, tá em investigação, tá acontecendo. A gente tem uma grande expectativa de que essa empresa seja também responsabilizada lá, porque as provas foram muito claras, né, que houve uma ordem, que veio de lá, para liberar, digamos assim, esse atestado de estabilidade para a barragem, que se a TÜV SÜD tivesse, né, informado as autoridades do risco real que tinha ali, talvez a gente não conseguiria impedir que a barragem rompesse, mas a gente poderia pelo menos ter tirado todas as pessoas do caminho da lama, né? Então, essa é uma grande demanda que a gente espera que caminhe, né? Porque a impunidade num caso tão grave como esse vai reforçar ainda mais aquela ideia de que o crime compensa.
Para encerrar, Carolina, algo de concreto foi feito para evitar que novos desastres como esse de Brumadinho, como o de Mariana em 2015, se repitam? Muito se falou na época em se proibir a construção desse tipo de barragem a montante, de se aumentar a fiscalização, recrudescer a legislação. Tomou-se algum tipo de medida na prática? Houve avanços de lá para cá, Carolina?
Bom, sobre a questão de avanços, na legislação, existem iniciativas, né, aqui no Legislativo de Minas Gerais, o projeto Mar de Lama Nunca Mais, que, né, tem uma série de regras aí para as barragens. Teve também iniciativa no âmbito federal. Entretanto, o que a gente vê na prática é a expansão, né, desses projetos, né. A gente vai ter audiência pública aí na próxima semana sobre expansão das minas Tamanduá e Capitão do Mato. E a gente vê as mineradoras, né, comprando terra aqui em volta, e a Vale, concretamente, sabemos que existe a pretensão de voltar a operar e, pior, expandir a mina da Jangada, que é vizinha do Córrego do Feijão, mesmo complexo, né, o complexo Paraopeba. E é um absurdo que a empresa queira expandir suas operações extrativas no mesmo lugar onde ela cometeu o crime, no mesmo lugar onde a gente tem, né, um município com vários problemas de abastecimento de água, né, uma crise climática e uma insegurança hídrica, né, regional, digamos assim, né, questão do abastecimento em Belo Horizonte também, uma ameaça muito grande de uma crise grave, né. A captação de água do Paraopeba foi comprometida, né. Então, é muito preocupante. A gente acha um escândalo que a Vale queira voltar a operar aqui no mesmo lugar, e necessita de um plano de fechamento de mina, né, para encerrar essas atividades aqui, investir em reparação, investir em transição econômica, e deixar o que nos sobrou, né, de água, de serra, de vida, para que a gente possa seguir sobrevivendo. Em conjunto, várias comunidades se reúnem no Coletivo Arquidiocesano de Atingidos pelo Crime da Vale, que é um outro espaço, assim como várias comunidades, vários projetos apoiados pelo Juntos de Brumadinho estão nesse coletivo também. E ao longo de mais de ano em reunião, nós construímos um pacto, que é o Pacto dos Atingidos pelo Crime da Vale em Brumadinho. Ele é um documento muito potente, assim, muito forte. Ele foi lançado no marco de 2 anos do crime e foi bem no momento em que aquele acordo foi celebrado, né, no, na ação de danos coletivos e que não teve participação. Foi um processo assim muito atropelado e enquanto Estado Vale fazia um acordo, né? E é bom lembrar que o Estado também é corresponsável pelo crime, né? Porque deveria, né? Deveria ter fiscalizado, foi que fez né? Falhou na fiscalização e a gente sabe dessa relação, né? De dependência, digamos assim. Então, ao mesmo tempo que esse acordo estava sendo celebrado, a portas fechadas e sem participação, com a Vale, né? Controlando o processo, a gente também fazia o nosso pacto, o nosso acordo. E essa iniciativa, o Juntos por Brumadinho, é o pacto em ação, é esse documento em prática, né? Ele é organizado em 3 partes. A primeira é do luto pela perda à luta pela superação. A segunda, do grito pela justiça e reparação. E a terceira, da esperança, fé e amor que nos movem. Que a imensa onda de dor que nos foi imposta não nos roube a visão de que a vida é um dom sagrado, que pede de nós ação vigilante e cuidado com a ecologia integral. Que o sangue e a eterna saudade das 272 pessoas assassinadas sejam fortes o suficiente para nos manter de pé na luta por justiça e para que todas as vítimas sejam encontradas. Que, apesar das plantações soterradas, dos mananciais poluídos e do rio Paraopeba ter se tornado um mar de lama de morte, ajudemos nossa Mãe Terra e todos os seres irmãos que conosco aqui habitam a mostrar nossa capacidade de resiliência e renascimento. Que as casas destruídas, com suas histórias singulares, sejam símbolos de indignação contra o poder perverso que destrói a liberdade, a privacidade e o direito de tantos a uma moradia digna. Que as nossas lágrimas possam irrigar projetos de vida para nossas comunidades, a partir das iniciativas e culturas locais, do centro e das periferias, dos agricultores, das mulheres, dos indígenas, dos quilombolas, dos sem terra e de toda gente invisível aos preconceituosos. Que espalhemos sempre a verdade e que as mentiras sirvam apenas para adubar nossa certeza de que ninguém nos roubará a alegria e a gratidão por estarmos ao lado da vida e ao lado certo da história. Que no meio de tantas perdas humanas, nunca nos esqueçamos de que tudo está interligado, que a natureza também pede de nós uma conversão ecológica. Que as defensoras e defensores de direitos humanos e ambientais que amparam nossa gente e a criação inteira possam atuar livremente, sejam protegidos por redes de apoio e solidariedade e não se tornem também vítimas daqueles que matam. Que estejamos sempre unidos para proteger nossas minas de águas, depois de ter derramado rios de lágrimas de nossos olhos. Que a clareza de que a mineração destrói irreversivelmente as fontes de água, córregos, riachos, rios e mares seja radiante e nos mantenha a postos para salvar nossa segurança hídrica, nosso território e nosso povo. Que sejamos fiéis à memória e que tenhamos força e sabedoria para nunca deixar de contar essa história como ela realmente aconteceu. Que o dinheiro jamais seja motivo e razão de divisão entre nós e que não nos deixemos comprar por migalhas daqueles que matam. Do grito pela justiça e reparação. Que o grito de nossa dor seja escutado por muitos, para que outras comunidades atingidas e ameaçadas, alvos de megaprojetos que corrompem governos e não respeitam as pessoas, não se deixem comprar por propostas ilusórias. Que Brumadinho não seja tratado apenas como caso local, mas como testemunho global, para que ninguém, em lugar nenhum do mundo, passe pelo terror que estamos passando depois da tragédia crime da Vale. Que os nossos olhos enxerguem novas possibilidades e caminhos alternativos, para que o discurso da minério-dependência pare de nos manter escravizados e pare de nos matar diariamente. Que os culpados respondam por seus crimes e que outras cidades e vidas sejam poupadas de sacrifícios causados por multinacionais como a Vale, que levam nossas riquezas e deixam perdas e danos irreversíveis. Que nenhum direito seja abandonado. Que dos poderosos seja cobrada a devolução de suas riquezas e que todos busquemos um estilo de vida alinhado com o bem-estar da coletividade. Que sejam assegurados o direito à informação plena e à transparência sobre os grandes empreendimentos extrativistas, porque eles não podem roubar de nós a capacidade de pensar juntos. A qualidade e sustentabilidade de nosso presente e de nosso futuro. Que a autodeterminação dos povos prevaleça diante de tantas violações, reconhecendo sempre seu direito de dizer não às iniciativas que não lhes parecem favoráveis. Que nossos territórios sejam restituídos, recuperados e reparados de maneira integral. Ainda que saibamos que há perdas irreparáveis que transformam, infelizmente, em traumas perpétuos. Que os órgãos competentes efetivem regras vinculantes, universais e sanções para qualquer violação dos direitos humanos e que nenhuma empresa fique isenta de prestar contas ao mundo sobre os resultados de seus empreendimentos e suas cadeias de produção. Que as serras, florestas e águas que ainda nos restam fiquem integralmente preservadas, para que seja possível a recuperação socioambiental de nosso território. Que as autoridades compreendam de maneira definitiva que o problema não está apenas na falta de estabilidade das barragens de rejeito e no risco de outros rompimentos, mas, especialmente, no modelo de mineração que é praticado no Brasil e no mundo. Que nossa dor ecoe por todo o planeta e impulsione uma mudança radical em todo o setor da mineração. Da esperança, fé e amor que nos movem. Que saibamos viver como irmãos e irmãs, reconhecendo em nós e nos outros motivos para resistir em comum unidade, livrando-nos de todo egoísmo que destrói a vida. Que a vontade de levantar a voz para dar nosso testemunho no mundo, assumindo nossa missão cristã de ser sal da terra e luz do mundo, vença o medo das perseguições e o silêncio imposto por estratégias que querem nos restringir e desqualificar nossa expressão. Que nunca nos falte o brilho no olhar e a luz do Espírito Santo para que construamos em comunidades eclesiais missionárias uma igreja sem preconceitos, na qual nossa única arma seja proclamar a palavra que nos ensina a ter fé, esperança e caridade. Que aprendamos a enxergar Deus em todos os lugares e em todas as criaturas, sobretudo naquelas que gritam para não serem extintas. Que a pureza das águas, bem precioso e essencial à vida, siga fluindo pelas serras e pelos nossos corpos e nos impulsione no trabalho de defesa das fontes que matam nossa sede e que nos banham no batismo pela graça de Cristo. Que seja celebrada e registrada no cartório oficial ou do coração. Toda iniciativa de autonomia local e fortalecimento comunitário como única forma de combater qualquer arrogância de quem pensa ser dono do mundo. que jamais deixemos de honrar o testemunho daqueles que há tempos sentem os efeitos da mineração predatória e irresponsável e doam suas vidas para alertar a sociedade sobre os seus perigos. Que nosso luto seja verbo de esperança e substantivo de ressignificação, para que nada esteja acima de nós, sem contar com o protagonismo de todos os atingidos. Que o amor impresso em nossos corações, pela graça de Jesus Cristo, esteja estampado em nossos rostos e em nossas bandeiras, como identidade fecunda que nos impulsiona a enfrentar as perseguições e a vencer todo e qualquer mal.
Carolina Moura, mais uma vez, muito obrigado por você conversar conosco aqui no programa. Eu quero parabenizar vocês por essa bela iniciativa, que é o Juntos por Brumadinho. Quero te desejar um ótimo final de semana e também deixar aqui o meu abraço.
E eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Espero voltar em outras ocasiões. Já sinalizei que nós vamos ter uma outra atividade agora em outubro, específica sobre impunidade e os processos criminais. Agradeço demais e vamos seguir em luta, sempre em frente. Nossas vidas não estão à venda, né? Nossos direitos não são negociáveis.
Conversamos aqui com a jornalista, agricultora, integrante do Movimento Águas e Serras de Casa Branca e assessora da região episcopal Nossa Senhora do Rosário, da Arquidiocese de Belo Horizonte, Carolina Moura. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui, ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM, para mais uma edição do nosso programa. Um ótimo final de semana a todos vocês e até segunda!